Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Fala aí, meu povo, boa noite a todos, bem-vindos ao Papo de Bar número 154. Vamos ver quem tá aqui na área. Temos aqui na moderação Ana Cláudia, Rafa e Carlos Daniel, Jonalton, Elaine, Eli, Rosemary, Paty Morales, sempre bom estar aqui, Thiago Januário, Paulo Monteiro, Tony Azevedo, César Souza, Ana Paula, Bia, Ricardo Elino, meu irmão, Jaziel Pontes, Matheus Soares e um grande abraço também pra minha família que tá assistindo do Rio. Recebi aqui ainda agora uma foto de todo mundo na sala vendo Papo de Bar. Que legal, a família assistindo também. E é isso aí, gente. Galera, quem tá assistindo o Momento Mítico? Ontem teve um bem legal sobre Teseu, sobre mitologia grega. Então não deixe de assistir. João, o que é o Momento Mítico? É uma live que eu conto uma história da mitologia e depois eu falo sobre a psicologia por trás dessa história. Então, tá bombando. Recomendo altamente. E, galera, seguinte. Vocês gostaram do som da vinheta agora? O nome desse cara é Laszlo Buring, tá? Ele tá começando um canal dele agora. E qual é o trabalho dele? É bem legal. Ele faz tributos pras bandas tocando músicas do Pink Floyd como se fosse Dire Straits tocando, músicas do Dire Straits como se fosse Pink Floyd. Ele vai trocando os estilos, né? Então, galera, vamos dar uma forcinha pra ele. É muito bom o som dele. Tá aqui embaixo o canal. Por favor, se inscrevam lá, que o cara é fera e ele merece essa força aqui. E mais uma coisa, gente, lembra que eu recebi um monte de prêmio da Insider na semana passada? Ó, já tô usando aqui a minha camiseta de antitérmica, antitranspirante e também térmica. Tá frio em São Lourenço, mas ela ajuda o frio a não afetar o meu corpo. Então o que eu vou fazer, gente? Aqui embaixo eu deixei um cupom de 15% de desconto pra qualquer produto da Insider. Então, quer comprar camisa interior, quer comprar camisa pra treino que não desbota, cueca, máscara antiviral, aqui embaixo tem o cupom João Abrantes 15 da Insider, tá legal? Só vai, recomendo muito. Amanhã vídeo novo, 5 sinais que uma pessoa é interesseira. Esse aí vai dar o que falar, né? Todo mundo quer aprender a reconhecer gente interesseira, sutis sinais de interesseiro. Ah, mas todo mundo sabe reconhecer. Será que sabe mesmo? Existem alguns sinais bem sutis que às vezes as pessoas deixam passar. Então, esse vídeo aí, ele vai esclarecer bastante coisa. E também, Papo de Bar vira podcast no dia seguinte. Não se esqueçam disso. E aqui a pessoa falando, ó, Ana Paula gostou do som, Ricardo, ele falou aqui o quê? Onde você tá comprando aqueles produtos gringos? Você fala os suplementos, os treinos? É no iHerb. Tony falou que a Insider é muito top. Cara, eu vou ser sincero com você, gente. Eu comprei uma camisa da Insider em 2018, essa interior. Até hoje eu uso ela. Cara, não deixa nada a desejar. E olha que eu uso direto. Porque eu transpiro muito, eu boto a camisa. Então é um investimento. Ah, você olha assim, poxa, mas a camisa custa 100 reais, cara. Às vezes você vai usar anos essa mesma camisa. O investimento se paga, entende? Mas é isso, gente. Avisos dados. Quem tá aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Papo de Bar é uma live de variedades. A gente fala de psicologia, desenvolvimento emocional, social, reconquista. Tudo isso tomando uma bem gelada. E não se esqueça que as duas pessoas que mais participarem vão levar um treinamento à sua escolha. E chega de falação. João, você tá falando demais. Eu sei, eu falo muito, eu gosto de falar mesmo. Mas vamos agora começando com o nosso estudo de caso? Vamos lá.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Prontos para ajudar, prontos para bombar aqui no estudo de caso. Vamos nessa? Primeiro estudo de caso. Boa noite, João. Sou assinante do Reconquista Já, linguagem não verbal. Aproximadamente 3 meses e meio, fui filmado beijando outra mulher num karaokê da minha cidade por uma conhecida da minha ex-noiva. Foi muito traumatizante nossa separação. Ainda amo muito ela. Aos poucos, minha culpa tá diminuindo. O curioso é que ela continua conversando comigo. Sua família me adora. Mesmo sabendo de tudo, torce pra nossa volta. Mas ela não quer, ou diz que não quer. Ela ainda mantém nossas fotos no Facebook e Instagram. E não tenho nem Face nem Insta, não gosto, porém consigo ter acesso. Isso é pra vocês verem. Ah, fulano me bloqueou, sei lá o quê. Gente, ex sempre dá uma bisbilhotada no teu perfil. Não cai nessa de, ah, mas ela me bloqueou. Eles sempre dão jeito de ver através de um terceiro. Tive Covid, ela me ajudou, trouxe coisa, até na chuva de moto. Me ajudou com carona pra resolver problemas particulares. E na próxima quarta-feira, novamente, minha pergunta é: ela está apenas mantendo essa relação de amigos pelo tempo que ficamos juntos, mais de 10 anos, ou tem volta? Sinceramente, não sei o que pensar disso tudo. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, rapaz, tu deu um mole duplo, né? Primeiro, você pulou a cerca e segundo, com direito a ser filmado, né? Cara... Gente, o mundo tá cada vez menor. Eu digo o seguinte, não pula em cerca porque é o certo. Mas se não é porque é o certo, pelo menos é porque você pode estar sendo filmado. Olha só o que aconteceu com esse cara, né? Vamos lá. Pelas atitudes dela, dá pra ver que ela gosta de você e que ela ainda te ama. Mas o que que tá acontecendo aí? O que que eu estou enxergando nesse teu estudo de caso. Me parece que a sua ex tem uma necessidade de validação muito grande das amizades dela, amigas, dos pares dela, né? E provavelmente você tem sido o assunto em pauta entre ela e as amigas. Muito mal falado entre elas, né? Diga-se de passagem. E todas elas estão dizendo, deixa de ser otário, esse cara não presta, sei lá o quê. E ela depende muito da validação dessas amigas. Então o que acontece? Ela gosta de você. Dá pra ver que ela tá disposta a tentar de novo. Só que tem aquele conflito. Eu quero ficar com ele, mas o que que eu vou explicar pras minhas amigas? Como que elas vão me enxergar? Aí entra a necessidade de validação das amigas. E, cara, isso é importante. Não adianta você dizer, ah, mas que se dane as amigas, importante a gente estar junto. Não é, cara. Porque quando a gente tá numa crise conjugal, são os amigos que são nosso porto seguro. E quando a gente, depois de tudo que aconteceu, volta pra pessoa, a gente meio que perde um pouco a credibilidade entre os nossos amigos. Eles ficam sentindo, caraca, eu fiquei tempão ajudando aqui pra isso, né? Uma coisa que o Vinícius andou conversando comigo, né? Sempre conversa de estudo de caso com ele, é que talvez vocês tenham que, no primeiro momento, ficar no mundinho de vocês, se reconstruir entre vocês. É claro que ela tem que mostrar que tá disposta a reconstruir esse mundo com você, sem ficar comunicando pras amigas o que tá acontecendo. E depois que tiver bem estável, é assim comunicar. Só que tem mais uma coisa aqui. Você já percebeu que ela ama você ainda. Mas o que pode estar acontecendo é o seguinte: ela não tá vendo ainda, e ela tem que ver, não adianta ouvir, ela tem que ver da sua parte uma legítima vontade de ser diferente. Então o que que eu recomendo? Por exemplo, por que que você não procura fazer um pouco de terapia pra tentar entender o que tá acontecendo? E você mostra pra ela, olha, eu tô correndo atrás de terapia, tô fazendo... Não fica dizendo, ah, se você voltar eu faço terapia. Pô, peraí, você tem que fazer por você. Você sabe que independente de qualquer coisa, você precisa dar uma olhada nisso. Mas, pô, procura um terapeuta, procura, assim, ler coisas sobre o assunto, mostra pra ela que você realmente ficou abalado com o que você fez e que você tá correndo atrás. Porque isso que você tá fazendo pode até ser usado como argumento dela pra justificar a volta pra você. Enquanto não tiver nada acontecendo que possa provar que vai ser diferente, vai ser difícil. Ela precisa dessa segurança, tá? Vamos ver aqui. O Tony falou aqui. Ela gosta de você, mas você tem que ter atitude de homem. Agora, sem molecagem com a mina. Sim. Rafa falou aqui. Quando a pessoa é esperta, ninguém sabe da vida dela. É verdade. E ele falou aqui. Verdade, Joana. Deve ter comentado algo com as amigas ou outras pessoas também ficaram sabendo. Paulo falou aqui. João, sempre acreditei que Deus não abençoa infidelidade. E acredito que quem fez isso é a pior pessoa do mundo. Estou certo, João? Cara, que não é certo, não é. Mas eu acredito que as pessoas têm que ter uma chance de se redimir, às vezes. Né? Claro que cada caso é um caso, né? Nesse caso deles, dá pra ver que o relacionamento tá sendo mais forte. Então, eu acho que tá faltando ele mostrar que quer se redimir de verdade. A fala aqui, não dá mais mancada, cacete. Atitude de fraco trair. Banda de desilusão. Pois é. O que acontece, gente, é que muitas vezes a traição acaba sendo um analgésico pra um problema de relacionamento. O que acontece? Você tá com algum problema na relação e você não confronta a pessoa, não tenta resolver, não tem resistência.
resiliência para suportar aquele problema. Aí que você, que a pessoa faz? Procura alguém, né, um interesse paralelo, vamos dizer assim, para poder usar como analgésico para isso. Só que, gente, isso aí é tapar o sol com a peneira. É a mesma coisa, vamos supor, você tem um câncer em algum lugar. Vamos supor, você tem um câncer, um tumor na cabeça, e você fica tomando dipirona toda hora para diminuir a dor de cabeça. E não só não diminui, como meio que, sabe, piora por causa da frustração, entende? Você tem que enfrentar essas coisas, de bater de frente com isso. Então, assim, não é uma saída legal, é uma saída imatura, sem dúvida. E você tem que se perguntar o seguinte: por que que eu fiz isso? O que que tá acontecendo que me levou a fazer isso? E não adianta você chegar a apontar o dedo pra tua ex e dizer: ah, o que que ela deixou de fazer pra mim? Não. O que que eu deixei de fazer pela gente? Porque muitas vezes, o que que acontece no casal? A pessoa projeta toda a expectativa no parceiro ou na parceira, aí se a pessoa não satisfaz, é o motivo que eu precisava. Não. Pô, peraí. Você tem que se completar. E se você não estiver sentindo satisfeito, não é traindo que vai funcionar. A coisa de jogar a culpa no outro é muito fácil. Agora, você pensar assim: poxa, o que que eu projetei na minha noiva que eu achei que fosse dever dela e na verdade sempre foi dever meu? E que não era pra saciar traindo. Isso que é o pensamento certo, entende? Rodrigo Souza fala aqui: você quebrar a confiança de um relacionamento de 10 anos gera uma cicatriz muito grande. Acredito que ela esteja numa situação pior, pois gosta de você, mas deve estar com receio de voltar. A Jo fala aqui: é complicado ela ter confiança em você novamente. É, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Paulo, cara, para de fazer Ctrl-C, Ctrl-V. A hora que eu ler, eu respondo, tá? Perdoaria? No meu caso, não. Quer dizer, eu perdoaria a pessoa, mas eu seguiria meu próprio caminho. Por quê? Porque eu viveria sempre com medo de acontecer. Mas a gente tem que analisar as pessoas não com base na gente. Isso é irresponsabilidade de um psicólogo. A gente tem que analisar tentando entrar na realidade delas. E na realidade deles, me parece que é algo a se perdoar, né? E é isso. Cadê? Tem que ter diálogo, exatamente. Rafa falou aqui: sem maldade, esses casos não dá pra entender. Aí depois quer reconquistar, mais de boas. É viável, mas depende da mulher. Marcos Silva fala aqui: reconhecer erros e valorizar princípios e valores que norteiam a família, passe confiança e demonstre que realmente é digno de caráter. Tem mais uma coisa, gente. Quando vocês conseguem reatar um relacionamento depois de uma traição, você tem que passar um bom tempo meio que comendo na mão da outra pessoa. Isso tá até num livro lá, acho que é da Lisa J. McDonald, o nome dela. Não é McDonald's, a lanchonete, não, tá, gente? É Lisa J. McDonald, que é sobre reconciliação de casais depois da infidelidade. Basicamente, o que ela fala é: depois que um casal se reata depois da infidelidade, a pessoa que traiu tem que manter uma política de transparência total. Do tipo, dá satisfação de onde vai, acesso livre pra rede social, e-mail, fatura do cartão. Se por acaso a pessoa quiser modificar... Por exemplo, a traição correu dentro da casa. E a pessoa que foi traída fala: ah, eu quero mudar essa cama. Vai ter que aceitar. E não pode reclamar. E não pode ficar cobrando a pessoa melhorar. E tudo isso por mais ou menos uns 2 anos. Ou seja, o perdão é só o começo. Tem que pensar: você tá disposto a passar um bom tempo comendo na mão da pessoa pra devolver a confiança dela? Tem que pensar nisso também. Rodrigo falou aqui: me conheço, não iria conseguir viver em paz. Justamente por isso que ela fala que tem que praticamente assim comer na mão da pessoa. Deixa eu ver aqui. Igor fala que seria legal arrumar uma forma de gravar o ato da traição pra vender no TikTok. Digo, lucrar sobre a traição, uma vez que sai no prejuízo, seria um problema. Pô, isso aí é extorsão, né? Extorsão, blackmail, né? Acho que já entra no código penal. Bom, gente, acho que a gente já falou o suficiente pro nosso amigo aqui. Qualquer coisa que a gente fale agora já seria meio que redundante, né? Vamos pro nosso segundo estudo de caso? Oi, João. Cara, me ajuda. Tenho uma ficante de 1 ano e pouco. A gente fica desde que ela se mudou pra cá. Ela era de outra cidade. Curto ela muito, mas ela desfaz de mim e ao mesmo tempo me trata com muito interesse. Pra começar, ela já disse pras amigas que só começou a ficar comigo porque não tinha ninguém melhor, mas depois se apegou. Sei disso porque recebi um print dessa conversa e isso me doeu muito. Eu tenho ego, né? Ela fala pra todo mundo que eu sou muito feio e que não sabe o que viu em mim, mas sempre tá atrás de mim. Se eu fico com alguma menina, ela coloca defeito. No começo a gente ficava muito em público, mas os amigos dela começaram a rir da gente, alegando que ela era muito pra mim. Depois disso, ela parou de ficar comigo por vergonha. Depois apareceu e me convidou pra ficar escondido. Por que que ela é tão arrogante e fútil? Eu gosto dela, mas não quero continuar sendo motivo de piada dela. Ela não é menina 10 de 10, é boa de aparência, não atendo esse lado dela. Pode ser narcisista? Parece algo bobo, mas eu quero uma ajuda pra esquecer ela e focar em mim. Bom, gente, vocês notaram alguém aí que não tá se valorizando? Meu amigo, resposta curta. Você é o contatinho dela, tá? Por que que você é o contatinho dela? Ela sabe que você lambe o chão que ela pisa. Só que ela não quer você pra um relacionamento. Mas ao mesmo tempo, ela sabe que se ela não tiver ninguém, se ela tiver carente, qualquer coisa, você está à disposição pra ficar com ela. Então o que que ela faz? Um jogo de morde e assopra. Ela te dá confiança pra poder manter você por perto, mas não o suficiente pra você se iludir que ela quer um relacionamento. Então você é meio que o step dela. O que... Agora sim, se você fosse um cara desapegado, frio, e tratasse isso da maneira que é, tipo, ah, duas pessoas querendo só se divertir, não ia ter problema. O problema é que você se apaixonou por ela. Você rompeu aqui o sexto mandamento do relacionamento sem compromisso, entendeu? Você não pode se apaixonar. E aí você tá levando pro lado pessoal essas coisas. Cara, eu acho das duas uma. Ou você larga essa mulher de vez e simplesmente corre atrás de alguém que realmente te mereça, ou então você continua ficando com ela, mas de uma maneira fria, sem se apegar. Porque você sabe que você tão somente... Ela só tá te tratando como uma pessoa pra saciar as necessidades. Tudo que você falou pra mim aqui é sinal de contatinho. Não quer sair em público, morde a sopra, procura quando quer, mas depois se afasta, aquela coisa instável, se preocupa com o que vão achar, fica escondido. Cara, tudo isso é contatinho. Se você fosse um cara que só quisesse ficar e pronto, beleza, cara, continua ficando. Mas o problema é que você tá gostando dela. Não pode. Não vai ser retribuído. Tem que tomar uma decisão. Ou você larga de vez, ou você simplesmente desliga os sentimentos. Tony fala que guria tá jogando com parceiro. Vinícius fala que quem desdenha e humilha o parceiro é burro, não percebe que tá zoando a si mesma por tabela. Pois é. Ele fala que, mas ele também pode se fazer indo na dela, saindo só pra dar uma zinha de vez em quando. É isso que eu falei. De repente, e eu digo uma coisa pra vocês. O dia que ele devolver pra ela o tratamento que ela tá dando pra ele, vocês querem apostar quanto que ela vai se sentir afetada com isso? Porque, né, no brioco dos outros, é refresco. Muitas vezes, a gente só se toca do mal que fazem com a gente quando alguém faz exatamente a mesma coisa conosco. De qualquer maneira, o cara não tá se valorizando. Isso aí eu concordo com vocês. A Jo falou, se valoriza. Metal falou, falta de amor próprio. Jornal falou que é duro, mas aí tem que ouvir a verdade. Concordo. Felipe Costa falou que essas pessoas têm que entender que só curtir, depois pôr lá fora é tão simples. Exatamente isso aí, Thiago. O Pedro Calabro já falou que a paixão realmente traz um estado de demência temporária, semelhante ao ETPA da Reconquista. Tony falou que o pior é que ela tá retendo ele com assédio moral e não consegue ver isso. É aquele lance, né? Ela tá jogando com as emoções dele, com esse puxa, empurra, o cara tá assim, como a gente estuda em psicologia. O que que caracteriza um relacionamento abusivo, tóxico? É a instabilidade no tratamento. Porque pensa comigo, se a pessoa fosse o tempo todo má contigo, você ia ter alguma hesitação de deixar essa pessoa? Não. Agora, se ela é má contigo num dia, e no dia seguinte ela faz uma coisa muito boa contigo, você começa a pensar, peraí, beleza, realmente ela não quis sair comigo na frente dos amigos, mas por outro lado, ela foi lá em casa, fez a janta, a gente viu o filme junto, sabe? Você começa a balançar as coisas. Você não sabe o que decidir. O que mantém o relacionamento tóxico é justamente esse jogo. Gente tóxica não faz maldade o tempo todo. Elas dividem maldade com bondade. É isso que prende a pessoa. Mas Evedo falou que acredito que, por mais que ele goste dela, deve procurar se afastar e trabalhar interiormente para atrair outras mulheres, para que assim veja se realmente gosta dela. É uma boa também, que pode ter bastante escassez aí nesse caso. Tiago Janoel falou que é para confundir sentimentos, tem que ficar ligado. Lilith falou aqui, estamos falando de forma dura, mas é difícil estar nesse lugar e gostar de alguém, ter que encerrar sem ter certeza que não vai dar certo. Fica sempre uma esperança ali atrás. É verdade. Bom, acho que a gente já falou que podia ter falado, né, gente? Espero ter ajudado. Eu sei que não é agradável ouvir essas coisas, mas mais vale você ouvir de uma pessoa que tá tendo respaldo de várias outras, ou seja, não é só o João, você tá vendo que tem uma galera achando a mesma coisa, e se preservar, porque, cara, a vida é muito curta pra ficar correndo atrás de quem te despreza. Você não sabe o dia que você vai morrer, você não sabe se hoje você vai fechar teus olhos e amanhã se você vai abrir. A vida é muito curta, não fica perdendo tempo correndo atrás de quem não te merece, tá? Bola pra frente. Mas é isso, gente. Aqui, boa noite, Padre Fábio de Mello. Pô, carcação, né? Vamos agora divertir com a porta secreta, vamos lá?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Quem será a participante? Vamos lá, gente. Valendo a palavra do dia. Qual foi o deus grego que eu encarnei ontem no momento mítico? Apareceu aqui, ó. Pra mim, o primeiro que apareceu aqui foi Thiago Januário. Thiago Januário, você tá na área, meu querido? Meu querido amigo de extremo bom gosto musical. Confirma pra mim. Já confirmou. Vamos lá botar aqui. Thiago Januário. Meu querido Thiago, você está participando mais uma vez da Porta Secreta. Você já sabe a regra, não preciso nem repetir pra você, né? Deixa eu só explicar pra quem tá aqui na primeira vez. Gente, é bem simples, são três portinhas. Uma delas tem todos os meus treinamentos. Uma delas tem um treinamento só, não negociável. E a outra tem a Raquel. Quem que é a Raquel? Se você não conhece, você vai conhecer hoje. Quer dizer, obviamente, se a gente escolher a porta que tá a Raquel, né? Então, vamos lá. Thiago, que porta você vai abrir? Azul. Você tá certo disso, Thiago? Ele confirmou que sim. Então vamos agora abrir a porta azul. Vamos ver se o Thiago vai se dar bem hoje. Vamos lá. Opa, 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 rolou um prêmio. Uma bolsa no reboot, opa. Show de bola, hein? Ô, Thiago, você vai ficar com o reboot ou você vai doar, apostar? Esse já ganhou. Você pode continuar jogando. O tudo ou nada. Vai apostar? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui pras portas, mas vai aparecer a vinheta, eu já vou tirar.
E chegou a hora da gente abrir.
E voltamos pras portas. Ah, Thiago. Vamos ver agora aqui qual vai ser. Agora é o tudo ou nada. Qual que você vai abrir? Laranja? Veja bem, Thiago, essa é a tua última oportunidade. Você tem certeza que é a laranja que você quer abrir? Esse é corajoso. Sim. Agora não tem mais volta. Vamos ver se ele ganhou tudo. Vamos lá. Essa é a Raquel. Quem não conhecia, tá conhecendo agora. Thiago, mas olha, meus parabéns pela tua coragem, cara. Parabéns. Deixa eu te perguntar, você tem o poder não verbal? Se você não tiver, eu te dou o poder não verbal de presente. Só pra poder recompensar a tua coragem. Ele tem. Pô, então, ó, eu fico sem... Deixa eu ver. Você quer um Reconquista já? Vai que você precisa, algum momento. Eu não quero que você saia sem ganhar alguma coisa. É, o Autossuficiência tá sem acesso, cara, pra distribuir. Gente, o Autossuficiência é o único treinamento que eu não consigo distribuir a bel prazer. Não sei se ele... Perguntei se ele quiser o Reconquista já. Podendo verbal... Você tem perfume magnético 2.0? Isso que é cliente fiel, né? O cara tem um monte de treinamento meu já. Pô, então beleza. Você quer o perfume magnético 2.0? Então eu te dou esse de presente. Fechou? Só pra recompensar a tua coragem. Beleza. Beleza, então. Fechado. Deixa teu e-mail aí. E vamos agora conversar na roda de amigo, vamos lá?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, jogo rápido. Essas perguntas aí já respondi, já cansei de responder. Já sabe como é que é, né? Se eu por acaso pular, ignorar, não é nada pessoal com vocês. Vendo aqui o Eduardo falando que tá me sentindo acolhido. Pô, mas seja muito bem-vindo, Eduardo. Chega mais, aqui é uma família. Cara, o legal dessa live aqui é que não é uma live cheia. Dá pras pessoas se conhecerem de nome, entende? E isso que é o legal. Quando tem pouca gente, a gente acaba virando uma família aqui. Todo mundo acaba se acolhendo, se ajudando. E é isso aí. Estamos quase chegando a 300 mil inscritos, né, gente? Show, hein? Francisco pergunta aqui. Pais que não querem filhos trabalhando fora, apenas cuidando da casa e deles até a velhice. É uma boa? Tem pai que paga até o INSS deles. Cara, isso pra mim parece pai narcisista. Sabe aqueles pais que botam os filhos no mundo só porque eles querem alguém cuidando deles? E não para pra pensar um momento na felicidade do filho, na missão de vida dele, na individuação? Só querem um enfermeiro garantido? Isso é egoísmo. Eu acho isso uma atitude, assim, completamente egoísta. E o pior é que tem muita gente que, sem perceber, acaba se submetendo a isso. Porque depois eles ficam com aquela coisa de culpa. Ah, mas quando eu ficar velho, sei lá o quê, inválido, quem vai cuidar de mim? Aí você que faz... Esse sangue vai estar nas tuas mãos, sei lá o quê. Um monte de coisa, né? Ué, deixa o filho trabalhar, fazer o que ele quer. E ele vai cuidar do pai, da mãe. Porque ele vai ter bastante dinheiro, vai ganhar bem. Vai poder ter os pais por perto. Vai poder pagar o enfermeiro nas horas vagas. Sabe o que é engraçado? Eu tava lendo no livro... Não tá aqui. Nunca tá. No livro do Dr. David Lieberman. As pessoas que ficam vivendo em função dos pais, de cuidar dos pais, depois que eles morrem, muitas vezes, ela morre pouco tempo depois. Por quê? Porque ela praticamente viveu a vida em função de cuidar dos pais. E depois que os pais morreram, ela sabe o que fazer com a própria vida. Acaba entrando em depressão, adoece. É muito complicado. Uma coisa que, assim, é fundamental na vida de um ser humano é justamente a emancipação da vida do lar, né? Dos pais. E quando eu falo se emancipar dos pais, não é apenas você sair da casa dos pais. É você também ficar independente emocionalmente. Porque tem muita gente que vai morar sozinha, mas continua presa aos pais. Tipo, vai direto na casa deles pra comer, pra lavar roupa, a mãe vai lá pra cuidar da casa, né? Fica ainda dependente da validação de papai e mamãe pra fazer as coisas. Se tem uma coisa que é importantíssima pra individuação, é o desapego dos pais. E vai ter momento mítico sobre isso. Tá no cronograma já. Eli falou aqui: João, o que você acha das mulheres que dão match no Tinder, puxam assunto e depois param de responder? Já perdi a conta de quantas fazem isso. Será que só estão ali pra zoar mesmo? Cara, é uma parada que eu já falei isso várias vezes aqui. Seria até bom fazer um vídeo sobre isso, né? Mas o que acontece é o seguinte, cara. A mulher tem muito match todo dia no Tinder. Eu fiz uma vez uma pesquisa. As mulheres de beleza mediana conseguem ter pelo menos 6 matches por dia. De beleza mediana, 6 matches. Então o que acontece? Acontece o paradoxo da escolha. São tantos caras pra escolher que ela começa a se perder. Então o que geralmente acontece? Quando ela combina contigo, no começo a conversa é boa, porque você é novidade. Mas se você não for rápido e sair com ela o quanto antes, presta atenção. Amanhã são mais 6. Depois de amanhã são mais 6. Depois de amanhã são mais 6. Quando você vai ver, já tem mais 18 caras novos conversando. E você vira coisa do passado. As pessoas ficam muito na coisa de quantidade e se esquecem de focar na qualidade das conversas. Chato isso, né? Lilia fala aqui: João, tem um relacionamento que faz o que quer, bate no peito. Só que ela só me conta as coisas e depois me sinto frustrada porque ela quer que eu engula as ex delas, por exemplo, e depois só fala que retomou contato. Ou seja, ela só te apresenta o fato consumado. Isso não é um relacionamento, porque ela não tá te respeita. Relacionamento não é à toa que a gente chama relacionamento de vida a dois. É uma vida movida por duas pessoas. E quando você só fica sabendo das coisas depois de fato consumado, você você fica sentindo o quê? Pô, não tem espaço pra mim na vida dessa pessoa. Eu sou a última, eu não sou prioridade. Ela só conta as coisas. Sabe, é difícil você se sentir valorizado assim. Aí você tem que ver o que, que você quer pra você. Se você já conversou com ela sobre isso, se ela não se conscientiza, se ela continua insistindo nisso. Você tem que tomar uma decisão. É esse tipo de pessoa que você quer? Entende? Porque essa coisa de você se sentir desvalorizado, de se sentir sem prioridade, é, poxa, tudo é fato consumado, parece que a pessoa tá te fazendo um favor de estar contigo no relacionamento, entende? Ah, Lilia, fala aqui. Ela diz que não deve satisfação pra ninguém. Então, me desculpa dizer, essa garota não tá pronta pra um relacionamento, tá? Porque relacionamento se deve satisfação, sim. O grande erro das pessoas é elas acharem que pode estar num relacionamento e continuar vivendo a vida de solteira que tinha antes. Relacionamento é uma interseção de mundos. Não é uma interseção total de você viver em função do outro. Mas tem que ter uma certa sinergia de vocês compartilharem as coisas. Senão, não vai pra frente. Como é que você vai pra frente? Sabe, parece que ela quer chupar cana e assoviar. Eu acho que é muito egoísmo da parte dela. Você merece coisa melhor, Lilian. Pensa comigo aí. Eduardo perguntou se eu já fiz o Theta Healing. Já até ouvi falar, mas eu ainda não pesquisei. Tem muitas coisas holísticas que eu ainda tenho que ver, que eu tô por fora. Renato Moraes perguntou se eu conheço e curto o trabalho do David Goggins. Ou se eu acho forçado o trabalho dele de mentalidade do desconforto. Cara, o David Goggins nada mais é do que um espartano do século XXI. Tudo que o David Goggins faz é a filosofia espartana. Os espartanos eram sempre submetidos às condições mais desconfortáveis possíveis para eles sempre encararem qualquer conforto como se fosse um bônus. Até na alimentação e tudo, eles comiam mal e tudo, justamente para poder... Eles pensam o seguinte, cara, eu já conheço o inferno, eu não tenho nada a perder. É basicamente isso. Então eu acho legal isso porque ele resgata esse espírito espartano. Só vou subir um pouquinho aqui para ver se eu não ignorei ninguém, né? Maria de Fátima perguntou se eu já ouvi falar da ressonância harmônica do Hélio Couto. Olha, eu já li bastante Hélio Couto, mas ainda não li essa parte de ressonância harmônica. Eu foco muito na parte de arquétipos, ânimos e ânima, mitologia. Eu gosto do Hélio Couto, acho bacana. A Lilith perguntou se eu gosto de constelação familiar, né? Cara, eu vou te dizer uma coisa, Lilith. Eu tenho as minhas ressalvas com aquela filosofia do Bert Hellinger, tá? Não sei... Agora vem uma parte que eu vou ser sincero com vocês. O que eu conheço do Bert Hellinger foi justamente de sites de ódio ao Bert Hellinger. Então pode haver uma possibilidade de que eles pegaram trechos do que ele fala e descontextualizaram pra usar contra ele e na verdade não tem nada a ver. Existe essa possibilidade. Então por isso que eu falo, tem minhas ressalvas. Não tô dizendo que eu não gosto, tem minhas ressalvas. Agora, constelação familiar do ponto de vista de cura ancestral, eu gosto. Eu até fiz um curso disso, achei muito legal, mas não tem a ver com a parte do Bert Hellinger. É uma outra vertente de cura ancestral. Que, né, a gente sabe, hoje em dia, tem muito site, tipo, dicas anti-coach, coach nem a gente, que eles ficam pegando, né, trechos, posts, né, de coach, de gente que trabalha com abordagem holística, e eles postam só aquele trecho lá. E qualquer coisa fora do contexto pode dar margem pra você interpretar errado. Tem que analisar dentro do contexto, né? Deixa eu ver aqui. O João Ponte falou aqui, caramba, cheguei na hora certa, sou bem independente da minha mãe. Cara, João, você vai gostar de ler a lenda de Percival e o Cálice Sagrado. É bem em ressonância com isso. O cara que se desliga da mãe pra poder conquistar o lugar dele no mundo. Márcio Henrique pergunta aqui, João, por qual razão não liberamos o hormônio do prazer, dopamina, quando se trata de tarefa? Bom, essa tua pergunta tem várias explicações, tá? Primeiro de tudo, quando uma tarefa não te traz satisfação, é porque de repente é uma tarefa que não tá em ressonância com a tua missão de vida, ou então ela até tá, mas ela faz parte da parte chata da missão de vida. Porque toda missão de vida tem a parte chata. Por exemplo, é aqui, quando eu trabalho com vocês, gosto muito de criar conteúdo, gosto muito de fazer live, gosto muito dos meus cosplays do Momento Mítico, mas tem uma parte dos bastidores que é chata, tipo, fazer marketing, fazer anúncio, olhar planilha, ficar conferindo nota fiscal, mandando pra contador. Essa parte chatinha, eu também não sinto dopamina nenhuma. Mas eu entendo o seguinte, eu preciso fazer essa parte chata pra parte boa continuar andando. Então, essa é a primeira parte. E mais uma coisa, o ser humano, ele tem um instinto pra valorizar mais as coisas que dão prazer de curto prazo do que prazer de longo prazo. Por quê? Porque nós herdamos isso dos nossos antepassados mais pré-históricos. Nossos antepassados, eles não tinham uma expectativa de vida muito grande. Com muito esforço, chegavam nos 30, 35 anos. Eles estavam sujeitos a muita doença, predadores, um monte de coisa. Então, o que acontece? Eles não tinham aquela coisa de, quando ficar velho. não, eu quero viver o hoje, o agora. Então o que acontece? Tarefas que a gente faz, elas têm um objetivo de longo prazo. Não é uma coisa de curto prazo. Então, muitas vezes, você acaba desanimando com o longo prazo porque o curto prazo te traz dopamina. Por exemplo, eu vou sentir muito mais prazer ficar vendo o Instagram pra ver se alguém curtiu minha foto do que ficar estudando aquele livro chato que eu não vou terminar hoje com certeza, mas que é pro meu futuro. Aí você tem que pensar o seguinte, pensa no resultado final que você quer. Porque muitas vezes procrastinação é porque você não desenvolveu uma visão muito boa. Por exemplo, se você tivesse pendurado num penhasco por uma mão só, você ia procrastinar para poder fazer um esforço e botar outra mão e puxar para cima? Não. Então, se você tá assim, ah, essas tarefas são chatas, pensa, tá, essa tarefa é chata, mas qual é o resultado final que isso aqui vai estar visando? Para você se motivar em cima do resultado final. Tem. Se for necessário, cara, pega uma imagem conceitual desse resultado final, imprime e bota onde você possa ver todos os dias, para você olhar e lembrar, é isso que eu tô correndo atrás. O Thiago fala que tem vários psicólogos que zoam no Dicas Anti-Coach. Cara, eu acho que pega muito mal um psicólogo ficar criando um site ou até participando desses sites zoando coach. Porque você, sabe qual é a impressão que isso passa? Recalque. Ah, eles estão ganhando bem, eu me formei, sei lá o quê, tô aqui ralando. A impressão que dá é isso. Aí você pensa assim, poxa, eu quero me tratar com um psicólogo desse que fica desmerecendo o trabalho dos outros? Pega mal, gente. Tem muita coisa que eu vejo na internet que eu não concordo, mas eu não concordo em silêncio. Não fico criando site de hate, né, pra mobilizar as pessoas contra e tal. Sem gostar, ah, mas é um serviço público. Serviço público, aquele é pra saciar o ego. Fruta podre cai sozinha. Ali a gente fala aqui, João, esses sites falam mal do Bert e distorcem tudo. Sério, não é assim não. Tem um livro perfeito chamado Equilíbrio Oculto das Coisas. É fácil. É, moderadores, anota o nome desse livro, O Equilíbrio Oculto das Coisas, pra depois dar uma olhadinha. O Mazevedo perguntou o que eu acho do trabalho de marketing multinível. Cara, marketing multinível pra mim é sempre uma solução pra você ganhar bastante dinheiro no curto prazo. Porque você sempre precisa de mais gente pra poder ganhar dinheiro. Quando eu era mais jovem, alguém já ouviu falar no Up Essências? Será que ainda existe isso? Eu cheguei a participar daquele Up Essências, mas eu ganhava mais dinheiro vendendo perfume do que propriamente arrumando gente. O marketing multinível é uma coisa que você sempre se beneficia arrumando gente, mas chega uma hora que não se sustenta direito. É uma grana de curto prazo. Valeu, Ricardo, aí. Um real. Deixa eu ver aqui. Lília perguntou aqui. João, pra saber se impor, tem que saber suas limitações e assim, sabendo as limitações, você vai se importar e dizer não? Você tem que ter os critérios bem definidos. Pensa, o que eu aceito pra minha vida e o que eu não aceito. Aí que vem a questão dos valores. Por isso que as pessoas têm que ter os valores delineados. Porque muitas vezes o que acontece? Você não sabe os valores que você realmente tem. Você acha que sabe ter os valores, mas você sabe porque, por exemplo, ah, meu valor é honestidade. Tá, mas você anotou? Não, descobri com a prática. É a mesma coisa que você dizer assim, ah, eu vendi 5 mil reais esse mês. É mesmo? Qual era a meta? Ah, 5 mil. Tipo, inventou na hora, sabe? Não, você tem que delinear antes pra você poder saber, olha, essa é a linha. Se alguém ultrapassar isso, eu não vou deixar. Pra isso, você tem que delinear seus valores. O Eduardo perguntou se eu sou religioso. Cara, eu sou pan-religioso. Luiz Valente perguntou, João, toda vez que eu me sento de acordo com a linguagem corporal, me sinto desconfortável porque eu fico parado. Tem alguma dica? De acordo com a linguagem corporal certa, você tá dizendo? Só me avisa isso. O Tony perguntou aqui, a frase de Jesus da Bíblia, a casa de meu pai tem muitas moradas, seria uma referência a outros planetas, mundos? Se você olhar do ponto de vista kardecista, que tem aqueles outros planetas, tipo capela e tudo, é um ponto. Mas o que ele quer dizer também é que você não precisa exatamente ir para uma igreja para você fazer a caridade, rezar e louvar. Você pode fazer isso onde você estiver, na sua casa e tudo. Nesse aspecto, eu acho muito interessante os islâmicos, porque eles andam com aquele, eu não sei o nome, aquele tapetinho deles, onde quer que eles estejam, quando dá a hora da oração, eles botam o tapetinho no chão lá e fazem a oração do dia para Deus. Ou seja, nem precisa de um teto. Eles fazem isso onde estiverem. Maia perguntou o que eu sinto quando eu uso Ritalina. Euforia? Você tá pensando em parar? Eu sinto... A Ritalina me dá um certo prazer. É um prazer de focar. É um prazer relacionado ao trabalho. É um bem-estar relacionado à questão de produtividade. Quer parar? Eu não sei se parar é uma boa. Não vou julgar se você quiser parar. Hoje em dia tem bastante suplemento natural que ajuda com TDAH. É que, gente, eu não gosto de fazer vídeo sobre isso. Porque quando a gente fala de suplementação e tudo, é muito perigoso. Pode ser uma coisa tipo, ah, o cara não é médico, tá receitando essas coisas. Eu prefiro não mexer com isso. Eu tenho a minha própria política de suplementação. Eu tomo a Ritalina, mas hoje em dia eu tomo muito menos do que eu tomava, porque eu tomo muita coisa natural que já faz o o efeito da Ritalina. Então, mas você usa 10 anos. Eu uso há... Comecei com 23, né? 17. Abrão perguntou, ateus são infelizes? Não necessariamente. Tem muito ateu que é espiritualizado e nem percebe que é. Porque mesmo sendo ateu, é uma pessoa tão caridosa, tão empática, que na verdade chega a ser uma pessoa mais exemplar que muito religiosa. A gente tem que analisar mais como a pessoa tem a conduta. A religião é só um... A religião é só um mapa, mas é o caminho... O teu caminho é diferente. Só subir aqui um pouquinho que eu vi. Maria de Fátima perguntou aqui, João, é verdade que o arquétipo da águia só pode ser usado pelo presidente da empresa e não pelos empregados? Não necessariamente. Quando o assunto é a estrutura organizacional, realmente o arquétipo da águia é do chefe. Mas você tem que pensar o seguinte, você dentro da empresa, você pode se comportar como um intraempreendedor. Ou seja, você veste a camisa da empresa e empreende em nome da empresa. Então você pode ser uma águia, uma sub-águia, tipo, falando em termos assim, uma meta-águia. E também, a própria parte de liderança pessoal também pode ser uma águia. O arquétipo da águia é basicamente o arquétipo de Zeus, da mitologia. Aí o Thiago falou que tem muitos médicos que não concordam entre si sobre suplementação. Melhor nem entrar na história mesmo. É, gente, tem certos territórios que é perigoso a gente pisar. Eu jamais receitaria... Eu jamais faria um vídeo receitando suplementação. Eu tomo, compro por conta própria. E aí, Hazard, beleza? Show de bola? Felipe Costa falou aqui, tem muita gente que vai pra igreja, mas no fundo é mau caráter. Eu vou até contar pra vocês um estudo de caso bem interessante. Tem um cliente, um paciente, que tinha o seguinte problema. Ele tinha o problema de beber, bebia muito, ele passava vergonha sempre, mas ele nunca... E por mais que ele soubesse dessa questão da bebida, ele nunca conseguia parar. Ele sabia que tinha esse problema e não parava. E sessão vai, sessão vem, o que a gente descobre? Ele ia pro culto religioso todo domingo de manhã. E ele via no culto religioso o perdão por ele ter bebido o final de semana inteiro. Então qual foi a orientação que a gente deu? Ele parar durante um tempo de ir no culto religioso. E cara, foi muito desconfortável pra ele. Que foi aí que ele começou a perceber o quão complicado era a situação dele. E aquilo foi tão chocante pra ele, que ele parou de beber totalmente e depois voltou a frequentar o culto. Ele tava usando o culto religioso como analgésico os problemas que ele tinha durante a semana. E tem muita gente que deve fazer isso. Durante a semana, desrespeita os outros, não tem empatia, faz um monte de coisa, mas elas enxergam no culto semanal o perdão por isso. E muitas vezes isso acaba virando um vício que acaba depois, eu vou tornar a fazer porque eu sei que eu vou pro meu culto religioso e vou ser perdoado de novo. O Hazard perguntou se eu já pensei em criar um podcast. Cara, eu só tenho o podcast do Papo de Bar, que mal ou bem, é esse Papo de Bar editado. Pra eu criar um podcast assim, tipo flow e tudo, cara, eu já tenho um Momento Mítico hoje em dia, já tenho Papo de Bar, já tem vídeo. Pretendo, mais pra frente, criar um programa de entrevista. Estilo Danilo Gentili, só que com uma tela e tudo e tal, cenáriozinho maneiro de talk show, com algumas pessoas assim do ramo de desenvolvimento pessoal. E talvez eu possa transformar num podcast. José Lourenço perguntou não, pediu uma sugestão, né, aqui, que gostaria de ver uma live minha abordando cuidado com a criança interior. Vai ter, só que vai ser no Momento Meet, tá? Então, fica atento nas sextas-feiras, em algum momento vai rolar. O bom do Momento Mítico é que eu posso abordar muitas das coisas que estão pedindo e que não necessariamente daria um vídeo, mas poderia ser uma história com uma análise psicológica. Qual será o próximo Momento Mítico? Não sei. Sigam a estrada de tijolos amarelos que vocês vão descobrir. Vamos ver aqui. Mais uma duvidazinha aqui. O Paulo perguntou se perdão é vitalício. Cara, sem ser amanhã, próximo domingo, vai ter um vídeo que é a visão da ciência sobre o perdão. Já tá pronto, já tá na gaveta e vai responder essa tua pergunta aí. Luiz perguntou falou que queria que voltasse às aulas de linguagem corporal. Cara, recentemente teve o Respeito Invisível que eu fiz. É porque se eu também ficar dando muita aula de linguagem corporal, vou ser sincero, eu vou acabar entregando o conteúdo do Poder Não Verbal todo de graça. E, gente, é ganha-pão, né? Vocês trabalham de graça? Vocês estudam pra trabalhar de graça? Eu tô fazendo o possível pra dar bastante dica de graça, sim, e barateio muito os treinamentos, mas chega uma hora, pô, se eu ficar dando dica de... Já aconteceu no passado. A pessoa comprou o treinamento, aí ela pediu reembolso, pensa assim, tudo que você fala aqui, você ensina nas tuas lives, nos seus vídeos, fica até sem graça, né? A gente quer fazer uma coisa legal de ajudar os outros. Aí a pessoa com treinamento fala isso. É chato, né? Mas é isso, deixa eu ver aqui. Temos dois vencedores, sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores.
Gente, sabe uma coisa que é de cair o fiofó das calças? É quando você se descadastra de uma lista de e-mails de uma pessoa qualquer que fica te mandando muito e-mail todos os dias. E tá lá, descadastrado com sucesso. Quando você vai ver, continua mandando e-mail. Aí você pensa, cara, é claro, dá pra bloquear, né? Mas, pô, é tipo assim, cara... Vamos lá, gente. Temos dois vencedores, sim. E as duas pessoas que mais contribuíram hoje, que vão levar um treinamento à sua escolha, que não pode ser autossuficiência, tá? Pelo amor de Deus. São, rufem os tambores, Maria de Fátima e o Tony Azevedo. É isso aí, Maria de Fátima e Tony. Já sabem o esquema. Nome, e-mail, treinamento, 10 dias úteis. Tá legal? E, gente, estamos chegando ao fim do nosso papo de bar. É o fim por hora, né? Quero agradecer aqui ao pessoal que ficou presente. Lilian, Rafa, Ana e Carlos na moderação. Luiz Valente, Thiago Januário, Fernanda Florenzano, Paulo Medeiros, Rosemary Grande, Marcos Silva, Eli, Tony, Eduardo Lagos, Lilith, Paulo Medeiros, Paulo Monteiro, meu irmão Ricardo Telino. Gente, muito obrigado de verdade pela participação, sabe? Vocês são, assim, sensacionais, tá? Gosto muito de verdade de vocês. Vocês são muito especiais aqui, ó. Meu coração. Não se esqueça que amanhã tem vídeo novo sobre sinais de pessoas interesseiras. Não deixe de prestigiar. Pô, chega lá, dá um likezinho, comenta. Compartilha com gente que você acha que vai se beneficiar com isso. E não se esqueçam, sexta-feira que vem tem mais um Momento Mítico, tá? Então preparem-se. Preparem seus sapatinhos de rubi vermelho. E sábado que vem tem mais papo de bar. Beleza, gente? Muito obrigado. Um excelente final de semana. Uma excelente semana aí. Fui.